Boa noite, irmãos. Me alegro muito em estar de volta. Eu cheguei, era 2h20 da madrugada. E, inclusive, estava acompanhando, enquanto viajava, os irmãos descarregando o container aqui. Então, era um montão de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas me alegro em poder estar de volta. Estar de volta com a minha famíliazinha preciosa também. Então, foi um mês lá, né? O Otcar não aguentou, ele partiu antes, como programado, né? Depois nós descontamos. Essa história que o Otcar mencionou aqui, eu não passei, agora em casa eu pensei comigo, vou levar umas fotos no pendrive, então eu conectei ali o telefone e passei algumas fotos. Se por acaso tiver uma oportunidade, eu mostro para os irmãos assim, as fotos para ver o que aconteceu. Mas como eu queria poder ter trazido uma foto, Otcar, eu posso mostrar depois no celular aí para os interessados, do que aconteceu na semana seguinte, em que as pessoas que se converteram tiraram as proteções que elas usam, as proteções sagradas, que são feitas com chifres de carneiro e eu ia dizer, não é abençoado, amaldiçoado, né, pelos líderes religiosos, e eles têm aqueles cordões amarrados na cintura e no braço, e então deu um montinho desses, do que eles chamam lá de proteções. Essa foto era até interessante, assim, porque para nós deu alegria em ver as pessoas respondendo daquela forma. Mas o que aconteceu com esse homem, pai de um dos nossos meninos que é convertido, o nome dele é Nchama. E ele, a gente recebeu a notícia que a mãe dele tinha falecido. Então, imediatamente, estava eu e o Otcar ali sentado, nós oramos, vamos orar pelo Nchama. E oramos pelo Nchama para que o Senhor desse graça para ele. E aí quando eles foram para a aldeia, logo o Albino, que é um dos pastores, colocou o Nchama na moto e levou para a aldeia dele para então chegar lá no velório, já que ele tinha recebido a notícia. E de longe eles avistaram a mãe dele. Então o Albino não entendeu, olhou, cutucou o Nchama: ah, olha a tua mãe que falaram que faleceu. Aí o próprio Albino falou: alguma coisa errada tem aqui, porque já tinha uma multidão de pessoas. Na verdade, o Nchama não ficaria surpreso se a mãe dele tivesse falecido, porque ela não tem boa saúde, ela vive uma situação muito complicada. Ela praticamente vive bêbada todos os dias, né? Então, a saúde dela não é boa, ela poderia já ter morrido há muito tempo. E, então, ele estava até mais conformado, mas... E até foi por isso que os familiares deram a notícia para ele: foi a tua mãe que faleceu, né? Só que quando ele chegou lá, para surpresa dele, foi o pai dele que tinha falecido. A questão é que o pai dele nunca tinha vindo num culto nosso, nunca, nunca. A gente conhecia ele, eu conhecia lá da aldeia dele, ele sempre estava lá na aldeia dele. Ele é um animista, mas nunca tinha entrado no culto. E foi um grupo de falsos médicos para olho, como é que chama daí? É oftalmologista, né? Foi lá visitar a aldeia, falsos médicos, e operaram uns quantos dessas pessoas que nas aldeias que tinham problema de olho, e ele ficou cego. Então aquele dia ele entrou no nosso culto guiado por alguém pegou ele pela porta quando o Otcar estava pregando ainda, ministrando a palavra para nós. Eu olhei assim, aquele homem entrando pela porta, amparado, porque agora ele está cego, né? Consequência disso. Mas foi a primeira e única vez que ele entrou ali. Ele assistiu o culto e depois que o Otcar pregou, o Senhor, né, tem dito para nós que ele virá. Ele vai voltar. E então eu encerrei o culto mencionando um dos cânticos que é do Ocante. O Ocante escreveu aquele cântico, um dos nossos pastores lá também, há já um tempo atrás, que fala: Cristo Nabim e Canatarda, Cristo Nabim. Jesus vai voltar, não demora, ele vai voltar. E então eu mencionei para eles, ele pode vir hoje para todos nós, ele pode vir hoje para alguns de nós. E então, e no outro dia, esse homem faleceu. Foi uma surpresa para nós. No culto domingo retrasado agora, né? Ou passado. Quando os irmãos me passaram a palavra, então eu olhei para os irmãos que estavam reunidos e eu notei que tinha alguns ali que não costumavam estar entre nós, que era a primeira vez também que estavam lá. Então eu pensei comigo, puxa vida, eu não sei o que aconteceu com aquele homem. Ele ouviu, nós pregamos, ele ouviu que Jesus pode vir para ele amanhã, ele ouviu que ele precisava entregar a vida dele para Jesus, mas o que aconteceu, eu não tenho como saber, eu não posso saber, até o dia que eu chegar lá na glória. E eu espero que eu tenha uma surpresa assim, daquelas inacreditável, ou acreditável, eu espero, porque eu simplesmente não sei. E vou viver a minha vida toda aqui, a não ser que alguém me dê uma palavra profética, uma revelação, não sabendo o que aconteceu com aquele homem. Mas eu estava diante de pessoas que eu podia dizer para eles com muito mais clareza. E eu comecei assim, né? Chamando, quem está aqui hoje visitando? Aí eu contei a história para eles. E então, uma senhora que, por acaso, é mãe, estava visitando a filha dela, Maria. A Maria, ela é esposa do Albino, que é um dos pastores, estava visitando a casa deles. Eu falei, Maria, tua mãe está visitando, sim. Eu não quero que ela morra sem ouvir que precisa entregar a vida dela para Jesus. Aí, claro que o Albino traduziu para ela, porque ela só fala balanta. Aí ela respondeu para o Albino também, em balanta, e disse, pois eu quero entregar minha vida para Jesus, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Aí, eu até fiquei surpreso, né? Aí eu disse, então vem aqui. E ela vem ali para frente, ali a gente está tudo em casa, né? Então vem cá. Ela veio ali e eu disse quem era Jesus para ela, e por que que ela precisava entregar a vida dela para Jesus. E o Albino traduziu para ela. E o Albino disse assim, Jorge, só uma coisinha. Olhou para ela e aí jogou o jogo limpo deles, né? Porque aí ele está falando com a sogra dele, está falando na língua dele, para o povo dele, e ele conhece, né? E ele disse, tu está pronta para negar os deuses que tu tem? Aí ele olhou para mim, traduziu para mim o que disse para ela, né? Não, é porque ela tem todas as proteções amarradas, os deuses que ela serve. E ela disse, eu estou pronto. Então, aí ele chamou a Maria, que pegou ela, que foi lá para dentro, né? E a gente estava tudo ali, numa salinha, para ela poder desamarrar aquelas coisas todas. Ela vem com os negócios amarrados e jogou lá no chão. Hoje eu quero Jesus. Aí alguém mais levantou, eu também. Bom, na verdade, um pouquinho antes disso, dois moços tinham entregado a vida para Jesus, porque o Ocante tinha evangelizado eles numa aldeia aos arredores dali, e eles falaram para o Ocante assim, isso parece coisa de, claro que eles, como não conhecendo, falou, isso é coisa de Irã, isso é coisa de demônio, como é que tu sabe o que nós estamos passando, porque tudo que tu disse é o que nós estamos passando. Aí ele falou, não, isso não é coisa de Irã, mas isso é coisa de Jesus. Então eles falaram assim, eu quero entregar minha vida para Jesus, porque eu estou nessa confusão aí que está falando tudinho certinho, assim como tu está falando, assim que eu estou. Então eles entregaram a vida para Jesus e nós já tínhamos orado por eles, foram lá sentar. Os irmãos oraram por eles, abraçaram eles, e então vem a mãe do, né? Aí quando ela tirou, porque eu não tinha me apercebido disso, os dois olharam lá atrás, ah, nós entregamos a vida para Jesus agora, mas nós ainda não tiramos, nós queremos tirar também. Aí eles vieram lá para frente também, como eram homens, então só levantaram a camisa e desamarraram os negócios assim, e tiraram as pulseiras também, e se levantou mais duas pessoas com a mesma situação: eu também quero entregar minha vida para Jesus. E tinha um moço que há muito tempo já tinha se convertido com um outro grupo, e que não estava conosco, mas conhecia o nosso pessoal, e ele disse assim: vocês todos sabem que eu também já tinha entregado a minha vida para Jesus, mas eu tenho andado de qualquer jeito, e eu não quero mais andar de qualquer jeito, eu quero pedir perdão para Jesus. E aí foi já era um grupo grande ali na frente, orando, e foi bênção, foi alegria, né? Então, eu não quero que alguém passe pela minha vida, por nós, assim, entra como aquele homem, e no outro dia eu não tenho uma resposta. E aí, o que aconteceu com ele? Então, por isso, se tem alguém aqui hoje que ainda não entregou a vida para Jesus, está visitando aqui hoje, é a primeira vez, não sei, entrou aqui, eu quero dizer que Jesus Cristo morreu na cruz pelos teus pecados, pelos meus pecados. Se tu não entregar a tua vida para Jesus, ele pode vir para ti amanhã também. E seria uma lástima para mim ou para qualquer um de nós, não é verdade? Ficar com aquela incógnita. O que aconteceu com ele? Então, entrega a tua vida para Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Nós precisamos de Jesus. Se nós morremos sem entregar a nossa vida para Jesus, nós não vamos para o céu. Pelo contrário, como a palavra fala, é um terror que aguarda aqueles que não entregaram a vida para Jesus. Amém? Tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus, por acaso? Todo mundo aqui é convertido? Já que ninguém levantou a mão para entregar a vida para Jesus, todo mundo aqui já entregou a vida para Jesus? Jesus pode vir amanhã para qualquer um de nós. Nós podemos ter certeza disso, ele pode vir amanhã para qualquer um de nós. Cristo na Bini, Canatarda. Para mim, é precioso saber que amanhã eu posso me encontrar com Jesus. Então, eu vou cuidar da minha vida, mas eu não posso fazer nada por ela. Jesus entregou a vida dele por mim, a minha vida está nas mãos dele. Eu vou viver cada dia, eu vou fazer a vontade dele e estou tranquilo com o dia de amanhã. Isso é um prêmio de Deus. Eu trouxe umas fotos para mostrar um pouquinho para vocês de algumas coisas que aconteceram. Então, quando eu fui para lá, nós reunimos com um grupo e eu tinha alguns objetivos. Um deles era construir um lugar para morar. Como a gente vive muitos meses no período de seca, então a água sempre é uma dificuldade, e eu por muito tempo queria ter uma solução melhor para a água. Afinal de contas, descobri em São Paulo umas bombas de água que funcionam com painel solar, que mandam água constantemente. Então, dessa vez eu fui com aquele objetivo de fazer um encanamento e a gente conseguir ter água durante o dia todo sem nenhum problema. Eu nem podia acreditar que isso funcionava. E quando eu cheguei lá com a bomba, até os meus meninos falaram: essa bombinha desse tamanho, Jorge, você não pode mandar água, porque a nossa bomba que temos no poço é um enorme de um trombolho, tem que arrancar um gerador grande, ela suga 1.000 litros de água em meia hora, o poço fica seco, e essa bombinha tem a promessa de que ela vai colocando água o dia todo com o sol, então o poço não seca, porque ela tira a pouca água que o poço produz, ela vai colocando na caixa e não falta água. E a gente conseguiu fazer isso, eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu, por isso estou repartindo com vocês. Nós fomos supridos de recursos, comprei um montão de cano lá é muito caro, por sinal, todas as coisas lá que não são de lá, e as que são de lá é arroz e peixe, né? Mas as que não são de lá, claro, são importadas, são muito caras e muito difícil de conseguir. O que parece simples aqui, lá não é, né? Mas nós conseguimos, então compramos um montão de cano, cavamos as valetas, está por aí as fotos, né? Aí foi 270 metros de cano. Aqui tem as paredes da casa estão na metade. Hoje ela já está praticamente toda coberta. Eu deixei ela a metade da nossa, a casa que vamos morar já coberta. Esse era um dos objetivos, né? A casa que morávamos antes está sendo ocupada, então nós vamos ter que arrumar um outro lugarzinho para morar. Então estamos fazendo uma casa. Ela é de tijolo de barro queimado no fogo, a maioria deles foi queimado, e esse era um desafio. A turminha aí que sabia dos desafios, né, estava aí. Eu não acreditava que eu ia conseguir recurso suficiente para comprar o zinco. Então eu sabia também que se eu fosse lá e levantava as paredes e não conseguisse cobrir o zinco, quando eu chego nos períodos da chuva, a chuva derruba a minha casa. A chuva sempre derruba as casas lá. Mas eu consegui comprar madeira, consegui comprar o zinco, e foram aí praticamente um mês. Então, quando eu saí de lá, a casa ficou assim, né? Hoje eles estão, já deve ter cobrido, ela já está quase pronta, mas eu quero agradecer a turminha que se empenhou, né, ajudando com esses recursos. Então, quando chegarmos lá, vamos encontrar a casa já coberta, e a chuva não vai poder derrubar a casa. Só lembrei agora que Jesus falou que a nossa casa tem que ser edificada num lugar firme, aí vem a chuva e não derruba a casa. Então tá aí, deixa eu ver o que nós temos mais aí. Ah, essa fotinha eu trouxe porque nós tivemos o casamento, né? O casamento do Maio e da Felisberta. Então, eu não tinha aliança, nós compramos uns anelzinhos lá de metal na feira para eles trocar as alianças. Essas eram as alianças deles. Mas eu disse para eles que eu ia vir para o Brasil e ia conseguir umas alianças para ele. Então, entre nós que já temos alianças lá, cada um tirou a sua para ver a que servia no dedo dele melhor. A que serviu foi a do Mamassalho. Então, a gente pegou a aliança do Mamassalho e eu tirei a medida para comprar uma aliança. Então, quando for, levar uma aliança para ele, e a dela, a de metal, deu bem certinho, porque a dele não deu certinho, né? Ela foi um baita de um trabalho para ela colocar a aliança no dedo dele na hora do casamento. Por sinal, o Otgar falou uma coisa muito interessante. Eu trouxe junto comigo as anotações que o Otgar fez do casamento. Eu achei incrível como Deus faz as coisas direitinho, né? Ele me deu um companheiro assim, não é porque ele está aqui, mas é porque ele está aqui, né? Mas eu fiquei impressionado como o Senhor deu graça e ele trouxe uma palavra aculturada para o povo. Tanto que eu peguei as anotações, trouxe comigo e falei para a Vera, nós vamos escanear, vamos fazer um álbum. Porque uma coisa que ele falou interessante, eu gostei, é que é bom que ele tenha a anotação dela, do que ela falou, e ela tenha a anotação do que ele falou, que é o compromisso, né? Eu me comprometo a viver contigo, então qualquer coisinha cada um tira a sua, olha aqui, ó, tu fez uma aliança comigo, né? Mas foi uma delícia, assim, ouvir uma palavra que era para aquelas pessoas ouvirem, né? A palavra que o Senhor deu para aquelas pessoas ouvirem sobre o casamento. Aculturada, eu digo, né, porque o Otgar mencionou que o Senhor deu para ela, ela foi tirada da costela para estar do lado, mas a cabeça era para, ele era o cabeça para que ela soubesse que ele é o sacerdote da casa. Então, tudo isso era muito aculturado, porque dava para usar os exemplos de que o ombro não era só para carregar peso, né, mas era para dar apoio, aquela coisa toda que ele falou, até já nem lembro dos detalhes, mas ela foi muito aculturada, a palavra eu trouxe junto. E essa foto eu trouxe junto, assim, porque eu achei legal, assim, puxa vida, os irmãozinhos casaram lá, são nossa gente, nós amamos eles, todos nós amamos eles, e essa coisa de estar junto por eles é uma delícia para mim, e de repartir com vocês também, para mim isso é muito bom, me alegro em poder repartir com vocês. E agora daqui então nós vamos fazer isso, vamos pegar arrumar umas alianças e vamos levar para eles. A Vera já está acostumada a fazer essas medidas aí. Então, se alguém quiser saber mais detalhes sobre isso, da medida das alianças, pode falar com a Vera. Nós passamos algumas fotos que eu não falei nada delas, não, né? Ah, tá. É que está meio misturada. Esse moço também é um moço precioso para nós. Faz parte da nossa história. Agora na despedida, antes de sair, ele pediu uma carona e disse: eu vou. Tu tá indo, Jorge? Porque ele ficou lá me ajudando na obra, né? Ele é de uma aldeia do outro lado do braço do mar também. Então, cada vez que ele vem para o culto de Botiumbali, ele tem que andar aí pelo menos uns 15 quilômetros, né? E atravessar o rio. Então, ele está sempre lá. E nesse último fim de semana, ele ficou me ajudando lá, porque ele sabia que o negócio estava intenso, ele ficou ajudando. Aí, ele se despediu para ir, e eu olhei para ele e disse assim: por que que tu não colocou por que tu está com 3 camisas? Sim, porque estava uns 36 a 38 graus, assim, né? Aí, ele falou assim: não, é porque é mais fácil do que colocar num saquinho para carregar, né? Então, eu só fiquei pensando assim, aquele negócio. O negócio é não carregar muita coisa mesmo, né, Otto? A gente carrega tanta coisa, né? O negócio é não carregar muita coisa mesmo. Carregar o que dá para levar, não atrapalha muito. Onde para, lava, coloca, não precisa carregar nada. Ele coloca tudo no corpo e ele vai com as mãos abanando. Falei: muito bem. Então tá. Aí é o casamento, né? A festa do casamento. As irmãs, no dia anterior, já começaram a fazer pão. Nós temos um enorme de um forno lá. Fazer pão, eles fazem uns pão de ló lá, e teve alguém até que fez um bolo. Galinhas, matamos galinhas, conseguimos uma vaca, e ela deu um panelão de carne com arroz, como o Otker disse, né? Acho que até mais tarde vai ter uma foto, eu não sei se vai aparecer uma, mas atrás de nós era uma multidão, em toda a volta tinha uma multidão de pessoas, né? A gente não conseguia nem controlar eles, até para tirar uma foto o fundo era sempre uma multidão, porque todo mundo da aldeia que viu o barulho e o movimento ia chegando, né? Eles vão chegando e tem uma tigela no chão e vão comendo, mas foi muito bom assim. Da outra vez eu peguei, no outro casamento, eu peguei assim as costelas e serrei as costelas e fiz um churrasquinho assim para, pelo menos para os pais da noiva, eles não são acostumados a comer churrasco. E o churrasco é um negócio diferente, assim, né, o nosso churrasco. Eles não gostaram porque é seco, não tem molho para comer com arroz, tem que ter um montão de caldo, né? Então botar aquele pedaço de carne com arroz, né? Para eles estava meio seco o negócio. Então dessa vez eu falei: então é sem churrasco. E aí rendeu a coisa, porque tu imagina, uma vaca inteira assim, deu um panelão com muito molho, e a turma se alegrou muito com o casamento do Maio e da Felisberta. Olha os panelão aí. Eu tava vendo ali a turma aí, em volta, né? Tivemos até que amarrar uma corda, porque senão aí não. É, toda a volta tinha gente ali. O Maio e a Felisberta trocando as alianças, a noivinha aí muito feliz. Vocês conseguem ver de lá? Assim? Ah. olha os modos. Mas eu fico impressionado com a alegria deles, né? Assim, ela estava com as florzinhas de plástico. Quer dizer, para mim tá tudo bom também. Eu também me alegro. Eu não sabia que a flor tem que ser de verdade, ou que o negócio tem que ser tão bonito assim para as noivas ficar feliz, né? Eu não sabia disso. E ela, como não sabe também, ela está toda feliz da vida. Né? E as flores de plástico é do outro casamento, né? Essas flores aí já deu 3 casamentos, se não mais, né? O Cante e a Oina é 3 ou 4, quanto? 4 casamentos. O Bidessan, o Cante, o Sumaila, já tá no 4º casamento as florzinhas de plástico. Cada vez que termina o casamento, a gente guarda no container. Tinha um tapete que eu comprei, aquele, eu já disse para eles, quando eles já vão recolher e guardar no container, eles não, pega para vocês, leva cada um para o seu quarto, esse tapete, porque da próxima vez tem que comprar um outro. Porque como lá é a gente faz ali na frente da casa, ali, né? Então no tempo de seco não tem gramado. E tem uma árvore, bom, tem muitas frutas lá no mato. E os morcegos comem as frutas do mato e saem voando e derrubam a semente, os caroços, em qualquer lugar. Então, aí o tapete já está todo furado, né? Porque de vez em quando a gente vai caminhar em cima do tapetinho que está no chão, pega um caroço ou outro mesmo, que a gente passa o rastelo para ficar limpo, né? Então, tão muito felizes eles. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, o Maio, ele é um rapaz, assim, muito querido, muito precioso, e é um gatão, é um guri bonito. E a Felisberta, assim, ela é muito bonita, ela estava muito bonita mesmo. E eles estão muito felizes, arrumaram, os irmãos juntaram, o Amarildo não estava conseguindo dormir na cama, porque... E a cama era uma das camas que eu já não estava conseguindo dormir, daí foi lá pro contentor, ele arrumou para ele dormir, aí ele não estava gostando da cama porque estava doendo as costas dele, botou o colchão dele no chão e deu a cama dele pro Maio. Fizeram uma vaquinha entre eles para que o Maio conseguisse então a cama, umas panelas e o essencial, assim, né? Eles estão na casinha deles, mas o impressionante é que, né, Otto, tá tudo tranquilo. Está tudo muito bom, está todo mundo muito feliz. Então essa é uma coisa que sempre me chama a atenção no nosso povinho lá. E a palavra que o Senhor sempre tem dado para nós, sempre tem sido essa. Para que se preocupar com essas coisas? Foi Jesus que disse isso, né? Para que se preocupar com essas coisas? Os gentios é que buscam essas coisas. Vós, porém, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. A parte que eu mais gosto disso, eu já disse para o Otto, foi a frase a seguir. Porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Isso me chama muito a atenção. Que Ele nos fez, e aí vem coisa que nem é para hoje, né? Para outro dia. A gente relembrar isso, Ele nos fez espírito, alma e corpo, e quando Ele fez o corpo, o Senhor sabia que a gente ia precisar de comer, claro que, imagina, Ele não fez sem assistência técnica, Ele criou suporte, tanto para o corpo, tanto para a alma, tanto para o espírito, Ele criou suporte, por isso Ele disse, o vosso Pai sabe que necessitais de todas elas, um teto para... ficar fora da chuva, mas a gente quer ficar todo bonitinho dentro de uma casa bem bonitinha, a roupa para não ficar com frio e nem indecente, e a comida para que a gente esteja alimentado. Ele sabe que necessitamos disso. Ele disse, mas eu sei que vocês precisam disso. Não, então nem se preocupem com isso, eu sei que vocês precisam disso. E Ele, daí, o que que Ele faz? Ele, aos seus amados, Ele dá enquanto eles dormem. Então, quando eles estão, nem estão se preocupando com isso. Então é muito precioso ver como Deus supre. Terminou? Terminou. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado por vocês que oram por Guiné-Bissau, por África. Muito obrigado, Otto, por ter sido um baita de um companheiro. Está sendo um baita de um companheiro. Sou muito feliz por isso. E eu realmente agradeço o Senhor. Quando nós cantamos a glória seja para o Senhor Jesus... Eu lembrei, toda glória, fiquei lembrando assim que a gente gosta muito de se aparecer, né? Está querendo se aparecer. E hoje em dia, o está querendo se aparecer está estampado na internet, por aí afora, né? Está querendo se aparecer, então a gente precisa tirar uma selfie, uma foto, e está querendo se aparecer. Nós não precisamos aparecer, importa que Cristo apareça e que diminua eu. A Jesus toda a glória, porque Ele é o Senhor, é tremendo nas coisas que Ele faz. Contei isso para vocês me alegrando e me divertindo, mas o que é precioso é que Jesus Cristo é o Senhor e Ele é tremendo em tudo o que Ele faz. Amém?
Todas as semanas, às quintas-feiras pela manhã, normalmente às quintas, nós nos encontramos, os presbíteros, diáconos, alguns outros irmãos que podem nesse horário se encontrar, e nós temos um tempo ali de oração, de palavra. Normalmente vamos lendo os capítulos do Novo Testamento em sequência, né? Já algumas vezes já se leu o Novo Testamento, mas sempre o Senhor tem algo novo a falar. Depois oramos, compartilhamos algumas coisas, e aí vamos para os assuntos da vida da igreja, mas sem dúvida nenhuma é diferente quando antes Nós vamos para a palavra, para a oração, e o Senhor tem nos dado graça no que vem depois. Nessa semana fizemos isso e lemos alguns capítulos do Evangelho de Lucas, e o Senhor falou tanto a nós que estávamos ali. Nós pegamos uma parte do Evangelho de Lucas em que há uma sequência de milagres do Senhor, especialmente algumas curas e duas ressurreições de filhos únicos, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. E foi interessante o que o Senhor fez, porque nos levou a dar testemunho de coisas, né? O Elias compartilhou da Lelê quando era pequenininha e como o Senhor curou algo que os médicos não entendiam como tinha feito. Rogério falou de uma das suas filhas também. O Ismael lembrou de quando Samuel esteve praticamente morto com infecção generalizada, mas o Senhor lhe deu uma palavra de fé e ele saiu do hospital para fazer a matrícula do Samuel naquele ano, né? Um ato de fé, uma declaração de confiança no Senhor. Nossa fé foi animada, a minha pelo menos foi muito animada ali. E quando eu cheguei em casa, eu fui de novo ler aqueles textos e meditar naquilo e buscar um pouquinho mais o Senhor. Outras coisas o Senhor falou ali também. E eu queria compartilhar um pouco do que o Senhor me falou, algo muito simples, mas tem sido de ajuda para mim e pode ser para os irmãos. No capítulo 7 de Lucas, no versículo 36, começa o relato de um encontro de Jesus com um grupo de pessoas para uma janta, um jantar. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, a seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Interessante esse texto para nós hoje. Ele já é suficientemente impactante. Porque se qualquer um de nós estivesse jantando na casa de um amigo ou de um estranho e chegasse uma mulher para lavar os nossos pés, isso já seria um pouco fora do comum. Mas na época de Jesus, isso era ainda mais impactante. Para começar, essa mulher não poderia entrar ali. Eram, como acontece na África, né? Lá especialmente entre os muçulmanos, era uma reunião de homens. Uma mulher não poderia entrar. Ela não só entrou, como lavou os pés do Senhor com as próprias lágrimas. Desatou os cabelos, que era um ato grave para uma mulher. E enxugou, e ainda passou um bálsamo, um unguento, um perfume nos pés do Senhor e enxugou ali. Mas tudo isso porque essa mulher foi movida pelo amor do Senhor por ela. Nós não sabemos quem era. Alguns dizem que era Maria Madalena, mas isso não há nenhuma confirmação disso na palavra, não diz isso aqui. Não sabemos quem era, qual a situação. Nós só sabemos que ela era conhecida e era uma pecadora. Não era dos alcoólicos anônimos, né? Era uma pecadora conhecida na cidade. Devia ter uma vida, provavelmente era uma prostituta, não se sabe, mas é bem provável pelo relato. Mas de alguma forma, essa mulher foi alcançada pelo amor do Senhor. E sem que o Senhor lhe dissesse qualquer palavra, ela foi e se dobrou ali e lavou os pés do Senhor. Eles costumavam, não sentavam em cadeira, sentavam no chão, os pés provavelmente para o lado ou para trás. Ela chegou e lavou os pés do Senhor. Ela viu em Jesus tudo o que ela precisava para ficar livre daquela vida que ela tinha. E ela foi convencida do seu pecado. Na verdade, não precisava muito, né? Provavelmente ela sabia que era uma pecadora, não tinha nenhuma dúvida disso. E se tivesse dúvida, todos os dias tinha alguém para lhe dizer, ou com palavras, ou com alguma atitude de afastamento, de exclusão social. Mas ela viu o Senhor, ela foi convencida do seu pecado pelo Espírito e ela, por causa disso, amou o Senhor. E o Senhor diz que essa confiança, essa fé demonstrada por essa mulher a salvou. Nós não sabemos também o que aconteceu depois com ela, mas é bem provável que ela tenha sido uma das muitas mulheres que serviam o Senhor e os discípulos com alimentos, com sustento nas viagens, nas caminhadas que eles faziam. A Bíblia fala de várias mulheres que faziam isso. É provável que ela tenha sido uma dessas, ou pelo menos uma das muitas discípulas do Senhor Jesus depois. Mas, além daquela mulher que deu uma resposta positiva ao amor do Senhor, nós tínhamos uma outra figura naquela mesa que era o fariseu. E esse deu uma resposta totalmente oposta, né? Aquele homem era um homem religioso, provavelmente cumpridor da lei, tinha algum interesse em conhecer Jesus porque o convidou para jantar na sua casa, mas diferentemente daquela mulher, ele não se via como pecador. Ele olhou para ela e disse: ela é pecadora. E se Jesus fosse realmente profeta, saberia quem é essa mulher. Mas ele próprio não se via como pecador. Por causa disso, o amor do Senhor, que era o mesmo para ele e para a mulher, não pôde alcançar aquele homem. Duas pessoas, duas situações diferentes, mas ao mesmo tempo iguais no que diz respeito a estarem em pecado, pecadores, mas duas respostas completamente diferentes, né? E nós podemos pensar assim: bom, eu não sou como fariseu, e não somos mesmo. Porque nós respondemos ao Senhor, quando ouvimos a sua palavra, respondemos positivamente ao Senhor. Então não somos como esse homem. Um dia nós nos quebrantamos diante do Senhor, talvez também não tínhamos, nossa história não era como a dessa mulher, mas o Espírito Santo nos convenceu do pecado e nós nos dobramos diante do Senhor Jesus, reconhecemos nele aquele que é a nossa salvação e fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor do Senhor. Mas nem como fariseu e talvez hoje, olhando a nossa situação hoje, também dizemos não somos como aquela mulher porque já estamos andando com o Senhor. Mas é interessante que, além desses dois, tem um outro relato que talvez nos ajude a nos enxergar um pouco mais. Dois capítulos antes, no capítulo 5 de Lucas, bem no início do capítulo, até o versículo 11, do 1 ao 11, fala de uma pesca. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aqui nós temos um relato um pouco diferente, em algum sentido, mas semelhante em outras coisas. Provavelmente Jesus foi até o lago de Genezaré cedo de manhã, porque diz que eles estavam lavando as redes e tinham pescado a noite toda. Estavam cansados, não tinham dormido, e mais do que isso, estavam frustrados, porque apesar de terem trabalhado toda a noite, não tinham conseguido nenhum lambarizinho. Voltaram com o barco vazio. Não é o que acontece na África, né, Jorge? Tem os peixes grandes lá, né? Pedro era um homem, não era um religioso como fariseu, mas era um homem cumpridor da lei. Pedro aguardava o Messias. Pelo relato do Evangelho de João, nós podemos entender que Pedro e seu irmão André, além de outros, talvez João e Tiago também, eram discípulos de João Batista, ou no mínimo andavam muito próximos de João, haviam ouvido a mensagem de João Batista. Inclusive, quando João viu a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, André saiu correndo para procurar quem? Pedro, né? Então, era um homem que cumpria a lei, um homem reto, justo, trabalhador, diligente no que fazia, cuidava da sua família, aguardava o Messias, mas talvez esse era o problema de Pedro, né? Ele confiava muito na sua condição. E precisou o Senhor fazer um ato milagroso, miraculoso como esse, para Pedro se dar conta de que ele também era pecador. Tanto quanto aquela mulher, tanto quanto fariseu, tanto quanto qualquer um de nós. Mais do que isso, Pedro, com aquela manifestação de poder do Senhor Jesus e de misericórdia, porque depois que eles trabalharam a noite toda sem resultado algum, eles estavam pensando, bom, eu vou chegar na minha casa sem nada. Depois de ter trabalhado todo esse tempo, vou chegar com as mãos vazias. Mas pela misericórdia de Deus, naquele dia, eles provavelmente não tiveram nem como levar todo o peixe, porque diz que encheram os dois barcos, né? Devem ter dividido com todo mundo ali, carregaram o que podia e o resto dividiram com a turma que estava ali. Ali o Senhor mostrou para Pedro que todo esforço humano é nada perto da ação de Deus. Pedro confiava nas suas qualidades, confiava no seu braço, nas suas virtudes, na sua experiência como pescador, supridor da sua casa. Mas Jesus, de alguma forma, ensinou a Pedro que ele poderia confiar muito mais nele, em Jesus, do que na sua própria força. Aquela mulher sabia do seu pecado, ninguém precisava dizer isso para ela. Pedro precisou ser lembrado por Jesus. Mas os dois eram pecadores, os dois tinham isso em comum. E naquele momento, os dois estavam conscientes da sua condição de pecadores. E por causa disso, eles podiam crer no Senhor, podiam confiar no Senhor. A chave para ver o que de comum há entre Pedro e aquela mulher, está ali na sequência. Lucas 5, 29 a 32, fala de um outro banquete, um outro jantar na casa agora de um cobrador de impostos, Levi, mesmo Mateus. Diz assim: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que que nós vemos desse texto aqui? Primeiro, Pedro, aquela mulher, o fariseu, Levi, os publicanos que estavam com eles, todos aqueles homens e todos nós que estamos aqui hoje, somos, por natureza e por causa de nossa descendência adâmica, somos pecadores. E por causa disso, todos nós precisamos do amor, da misericórdia, da justiça e do poder de Deus, que está numa pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. Quando Jesus se revelou para Pedro, quando Jesus se revelou para aquela mulher, os dois puderam ver a sua condição e tudo que tinham em Cristo. Nós também precisamos disso. Nós já vimos isso um dia, né? Todos que entregaram a sua vida para Jesus não foi porque foram convencidos aqui na sua mente. A fé não tem a ver com conhecimento. A fé tem a ver com a confiança que nós depositamos numa pessoa. Nós olhamos para o Senhor Jesus, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós entregamos nossa vida a Ele, que é o nosso médico, como diz aqui. Todos nós estávamos feridos, todos nós machucados, todos nós estávamos doentes. Uma vez eu estava, logo depois de uma Olimpíada, acho que foi a última Olimpíada, tem as Paralimpíadas, que são as Olimpíadas das pessoas com deficiência física, né? Acho que vocês já viram alguma coisa sobre isso. E eu fui visitar uma pessoa e estava na chegada, assim, estava dando na televisão a entrega das medalhas para o nado feminino, e eram todas mulheres que não tinham movimento nas pernas, elas nadavam só com o braço, né? E ali se contou a história de uma delas, da que ganhou a medalha de ouro. O repórter contou a história do acidente que ela teve, como ela ficou assim, e como ela lutou, e como ela chegou naquela situação, e como era uma vitória para aquela mulher. E eu, olhando aquilo, comecei a pensar que homens com deficiências, com doenças, com fragilidades, conseguem alcançar a vitória numa modalidade esportiva, né? Mas toda deficiência humana, toda doença, toda fragilidade humana não se compara com a maior doença, a maior deficiência que o ser humano tem, que é o pecado. Por causa do pecado, nós somos muito mais necessitados do que uma pessoa que está numa cadeira de rodas, né? Mas assim como aquela mulher foi ajudada por alguém, e essa história que o repórter contou, ela estava em depressão, quase morrendo, e alguém ajudou ela e tirou, e levou, e instruiu, e treinou, até que um dia ela conseguiu a medalha. Assim também o Senhor, que é o nosso médico, Ele nos pega na pior situação possível, mortos, com um futuro ou sem futuro nenhum, né? Um futuro negro ou sem futuro nenhum, porque estávamos afastados da vida. Ele nos leva até o dia em que nós vamos ter essa coroa, o prêmio da salvação por causa do Senhor. Todos nós estamos na mesma condição, todos nós somos pecadores, mas nós vimos aqui respostas diferentes. Qual é a resposta que nós damos para o Senhor? É a resposta do fariseu, que diz assim: não, o outro é pecador, eu não. Acho que essa nenhum de nós diz, né? Nós já andamos o suficiente com o Senhor e já caímos tantas vezes e fomos levantados e fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Espero pelo menos que nenhum de nós vai dar para o Senhor essa resposta, né? Nós sabemos que precisamos do Senhor. Talvez também não vamos dar a mesma resposta da mulher, porque um dia demos essa resposta. O Senhor nos pegou na pior situação possível. Se abrisse aqui para testemunho, alguns poderiam dizer como foram alcançados pela misericórdia do Senhor, né? Mas hoje, olhando para a nossa vida hoje, acho que a nossa resposta é mais parecida com a resposta do Pedro. Nós vivemos uma vida reta, somos diligentes no que fazemos, talvez estamos cansados, sobrecarregados, talvez lançamos a nossa rede para a direita, para a esquerda, e os frutos são poucos, na vida em família, no trabalho, no ministério. Talvez nós estejamos como Pedro, naquela situação. Mas o Senhor vem e nos diz: lança a tua rede. E a primeira resposta do Pedro foi uma resposta de obediência. Pedro foi obediente. Sob a tua palavra lançarei a minha rede. No fundo, todos nós somos pecadores e nós sabemos disso, como Pedro ao fim também reconheceu. Não porque temos pecados grosseiros, eu creio que o Senhor já nos livrou disso, né? Mas somos pecadores porque não confiamos e não entregamos tudo a Jesus. Toda vez que agimos na força do nosso braço, Toda vez que deixamos de confiar no Senhor, toda vez que fazemos da nossa maneira, nós agimos como Pedro, que passou aquela noite toda lançando a rede sem fruto algum. Eu mencionei antes aqui o texto que Jesus falou do Espírito Santo que seria enviado para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse texto está lá em João 16, 8 e 9. E no versículo 9, o Senhor dá a definição do que é pecado. Se alguém tem dúvida do que é pecado, olhe lá, João 16, 9. Quando ele diz que o Espírito Santo viria para convencer do pecado, ele diz, por quê? Do pecado, porque não creem em mim. Nós pensamos que pecado é fazer isso, fazer aquilo, fazer tantas coisas. Mas, na sua essência, pecado é não crer no Senhor. Mas nós não cremos no Senhor? Nós cremos. Um dia nos foi pregado a respeito de Jesus e nós cremos. Mas o crer não é apenas aquele crer inicial. A cada dia o Senhor quer que nós, de novo, renovemos a nossa fé. Não crer é não confiar, é não entregar tudo ao Senhor. Mateus 11, 28 e 29, Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E no versículo seguinte ele diz, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Esse é um texto conhecido, né? Mas quantas vezes nós não cremos no que está dito aqui? Não confiamos no Senhor. É Ele que diz, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, para a vossa alma. Aquela mulher achou descanso em Jesus, e Pedro, apesar de toda a confiança que ele tinha na sua experiência, no seu braço, ele por fim foi convencido de que ele também precisava descansar no Senhor, e achou descanso no Senhor. Agora hoje o Senhor diz a mesma coisa para nós. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis o descanso. Sabe, irmãos, que no nosso dia a dia, muitas vezes nós agimos como descrentes. Porque não fazemos isso que está aqui. Porque não confiamos na palavra do Senhor. Tantas coisas. Outra vez, estava ministrando com uma irmã que reclamava, e com razão reclamava, da sua situação matrimonial. E nós lembramos a ela o que está lá em 1 Pedro 3, 1, né? Quando Pedro recomenda às esposas que sejam submissas ao seu marido e diz, se o teu marido é incrédulo, sem palavra alguma, tu vais conquistá-lo pelo teu santo procedimento, pelo temor a Deus. E como é difícil isso, né? Para uma mulher que passa anos a fio lutando, às vezes literalmente lutando com uma situação dessas. Mas estou dando um exemplo, pode ser o oposto, pode ser o marido, pode ser os pais em relação aos filhos. Às vezes, alguns pais têm dificuldade de entender a disciplina, como a palavra menciona, e vêm depois a colher um fruto amargo na vida dos seus filhos. Às vezes são tantas outras coisas no nosso caráter, em que o Senhor tem uma palavra direta, e nós demoramos a achar o descanso, porque não cremos na palavra do Senhor. Uma das áreas que o Senhor mais trata comigo é a área da paciência. Quando eu digo isso para alguns, as pessoas dizem, não, mas não pode ser verdade. Eu disse, é verdade. Talvez porque ele já trabalhou bastante, mas é tão interessante como Deus faz. Às vezes, por poucas coisas, essa tendência se manifesta. E aí nada anda, tudo para. É como se Deus botasse a sua mão e dissesse, não vai para frente. E se eu ficar lutando, não sai daquele ponto. Até o momento em que eu digo, tá bom, Senhor. Eu já sei que é a tua mão que está segurando tudo. Então eu me rendo. Eu quero me render, eu quero me entregar, eu quero aprender contigo que é manso e humilde de coração. O que que acontece? Vem o descanso. Eu sei que todos sabem disso, todos já ouviram, já leram esses textos tantas vezes, mas o Senhor hoje está nos relembrando isso. Uma palavra simples, simples. Nós precisamos confiar. Nós precisamos ter fé. O que Jesus disse para aquela mulher ali no capítulo 7 de Lucas? A tua fé te salvou. A tua fé. Nós precisamos crer no Senhor. Nós precisamos confiar que Ele é mais sábio do que nós. Que a sua sabedoria é superior à sabedoria humana. O trabalho de Satanás é sempre para nos levar a uma desconfiança de Deus. Não foi isso que ele fez lá no Éden? Ele, no meio de tantas meias verdades que ele disse para Adão, no final ele disse assim: Deus não quer que vocês comam dessa árvore, porque ele sabe que se vocês comerem, vocês serão iguais a ele. O que ele estava dizendo ali? Ele estava lançando dúvida sobre a integridade de Deus. É como se ele dissesse assim: olha, ele está enganando vocês, ele não quer que vocês sejam iguais a ele. Não é isso que Satanás fez? Depois com Jesus ele fez a mesma coisa. Ele disse para Jesus: se és filho de Deus, lança-te. Ele estava lá em cima do templo, né? Lança-te abaixo, porque está escrito que os anjos vão te segurar. Ele estava dizendo para Jesus: olha, não sei se realmente tu és filho de Deus. Vamos tirar uma prova aqui. Satanás sempre faz assim. E conosco ele não age diferente. Ele diz: olha, aqui está escrito assim. Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Aí vem o diabo e diz assim: olha, cuidado. Porque hoje tu pode não ter tudo o que tu queres, mas tu tem meia boca. E isso que tu tens, ainda que não seja o ideal, tu está indo. Se tu entregar tudo nas mãos de Deus, ele vai tirar até o que tu tem. Não é assim que o diabo faz? Essa é a hora de nós confiarmos no Senhor. E eu não estou falando aqui de recursos, né, materiais. Tudo que nós temos, os nossos relacionamentos, os nossos planos. Quantas vezes, né, já vimos jovens que chorando entregam os seus planos diante do Senhor. Às vezes uma faculdade, às vezes um emprego, às vezes alguma coisa, confiando que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável, como está lá em Romanos 12. É isso que o Senhor nos pede hoje, confiança nele, fé no Senhor. Ele não falha, ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Se nós agirmos assim, nós vamos ter o resultado de Pedro, né? Não mais uma noite de esforço sem fruto algum, mas barcos, redes cheias de peixe. Amém? Amém? Senhor Jesus, quero te dar graça, Senhor, porque tu és um Deus totalmente confiável. Nós cremos em ti, Senhor. E nós não cremos em ti porque acreditamos em algo que foi contado para nós e fomos convencidos na mente. Nós cremos em ti porque o teu Espírito Santo convenceu que nós somos pecadores, que tu és a nossa justiça, e que um dia tu vais exercer o teu reino e todo o juízo que está dito na palavra, Senhor, a respeito deste mundo e da nossa vida. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, assim como Tu foste misericordioso com Pedro, Senhor, assim como Tu foste amoroso com aquela mulher, assim como na Tua enorme misericórdia Tu Te manifestaste, nós Te pedimos que Teu Espírito Santo venha em nosso auxílio, Senhor. Nós precisamos Te conhecer mais. Nós precisamos que a nossa fé seja alimentada, Senhor, seja renovada. Por favor, Senhor, Te revela mais a nós. Nós queremos confiar mais em Ti. Nós queremos entregar tudo aquilo que na nossa vida ainda está retido nas nossas mãos. Eu quero Te pedir perdão, Senhor, por mim, pelos meus irmãos, porque eu sei, Senhor, que ainda há coisas que estão nas nossas mãos. Ainda há áreas de nossa vida que precisamos entregar. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu quero profetizar sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, que nós queremos e nós vamos entregar tudo diante de Ti. Em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo que habita em nós, nos conduza por esse caminho, Senhor. Hoje e sempre. Amém. Amém.
Aleluia. Nós que vamos ficar aí nesse feriado, não sei se alguém vai sair ainda, mas vamos lembrar de orar pelos nossos jovens. Tem 321 jovens lá na chácara. E que não estão no carnaval, que estão no espiritual. E certamente é uma geração que precisa das nossas orações. E eu quero convocar vocês para orarmos por nossos jovens. Amanhã não temos encontro aqui, né? Já fui avisado desde a semana passada, mas se alguém não ouviu e estava pensando vir amanhã, então se encontre com alguém e ore pelos jovens. Vai fazer bem. Glória a Deus. Se alguém cansado e oprimido, não venha ao altar pedir oração. Pode pedir e eu vou orar. Mas não coloque a confiança em mim, nem no Zé e nem em qualquer outro, mas no Senhor Jesus. Vinde a mim, o mim é Jesus. E se você estiver na sua casa, lá o Senhor está. Confia nele. E ele é que vai trazer descanso. Mas nós estamos à disposição para orar por você sem problema nenhum, desde que a tua confiança esteja no Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Paz sobre cada um. A paz de Jesus. Amém.